Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, igreja. Tá ligado? Tá ligado? Legal. Boa noite, gente. Como é bom estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra. Primeira vez que eu estou pregando aqui entre vocês. E é uma felicidade muito grande de estar anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E eu me sinto muito feliz, muito grato a Deus por estar nesse momento trazendo essa mensagem. Uma mensagem que falou comigo e eu quero também compartilhar com vocês. E o meu desejo é que Deus esteja falando ao coração de cada um aqui. Por isso, antes da gente começar, vamos fazer uma oração, falar com o nosso Senhor. Convido a comunidade para a gente orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque a gente pode ter nesse momento, um momento especial em que a gente pode ouvir da tua palavra, a gente pode meditar, refletir e também ver e entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar para nós, para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva e ela fala conosco sempre que a lemos, sempre que meditamos nela. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui como igreja, como teu corpo, Senhor. Te pedimos a tua bênção, Deus, sobre cada pessoa aqui, que o Senhor esteja derramando, Senhor, a tua bênção sobre cada vida. Esteja, Senhor, nos conduzindo também nessa noite, para que nossa vida ela seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que oramos, amém. Legal, gente. Eu queria começar esse momento de reflexão e meditação na palavra, justamente fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui, não pode mentir, tá? Quem é que gosta de assistir novela? Levanta a mão. Uma pessoa, tá. Ok, novela é uma coisa que às vezes está meio batida. E série? Quem gosta de assistir série? Ah, aí sim. A gente tem aí diversas séries que a gente gosta muito de assistir. This Is Us é uma das minhas favoritas. Tem séries maravilhosas. The Chosen, uma série sobre a vida de Jesus, incrível. E novela, série, tudo isso, né, a gente tem aí, né, disponível para a gente assistir. E se eu disser para vocês que existe uma novela dentro da Bíblia, vocês acreditam em mim? Existe uma novela dentro da Bíblia e eu quero contar essa novela um pouco aqui para vocês. E eu acho muito incrível, porque a Bíblia ela é um livro muito rico. É um livro que, sim, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, e isso por si só a gente já tem essa certeza de que é um livro muito rico. A Bíblia ela foi escrita por diversas pessoas em diversos momentos da história, e tudo isso foi compilado dentro de um livro que a gente chama de Palavra de Deus. E em terceiro lugar, a Bíblia é um livro muito rico, porque a gente tem lá dentro cartas, a gente tem genealogias, a gente tem relatos históricos, a gente tem diversos tipos de texto, inclusive uma novela. E essa novela, ela se encontra dentro dos capítulos 37 a 50 de Gênesis. Então é uma novela aí de alguns capítulos, e eu quero ver se... Ainda não está aí, que bom. Eu quero ver se a igreja está ligada, está antenada no que tem nesse trecho de Gênesis 37 a 50. A história de quem que está lá dentro? José no Egito. Muito bom, Josué. Já chegou com tudo. Legal. José no Egito. É uma novela que nós temos dentro da Bíblia. Por que é considerado uma novela? Porque é uma história com várias cenas. Tem ação, tem drama, tem diversos momentos altos, né? Diversos momentos emocionantes e diversos momentos que são que a gente fica até arrepiado e pensa, nossa, que sofrimento que está acontecendo aqui. E é um trecho da Bíblia que ele justamente está inserido naquele lugar para quê? Para mostrar para a gente qual que é a ligação entre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com o Egito. O povo lá, escravizado no Egito, que precisava ser liberto, e Moisés, depois, toda a história que a gente já conhece. E essa história está inserida ali, para mostrar para a gente por quê. Como que o povo de Deus acabou indo parar lá no Egito. Então, hoje a gente vai falar sobre essa novela. Só que a gente não vai ler Gênesis 37 a 50 aqui, porque eu sei que a gente ficaria até meia-noite ou mais lendo esse trecho e a gente ia ficar bem cansado. Mas a gente vai começar lendo o capítulo 37, versículos 1 a 11. E depois a gente vai percorrer um pouquinho sobre a vida de José, e depois a gente lê um último capítulo que está no finalzinho de Gênesis. Então, convido a igreja para a gente ler Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 11. Lá diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhes dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e, mais uma vez, contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos seus sonhos. Nós temos aí uma história, um começo de uma história de José, um pouco turbulenta, né? José era um rapazinho, filho de Jacó e Raquel, e só para a gente se lembrar um pouquinho, o Jacó ele era casado com a Lia e com a Raquel, e ele também tinha filhos com Bila e Zilpa, que eram as servas de Lia e de Raquel. E Jacó ele casou com as duas por quê? Porque Jacó ele era muito apaixonado por Raquel, muito apaixonado, e ele queria se casar com Raquel. E aí ele foi lá e fez um contrato com Labão, o pai de Raquel, de que ele iria trabalhar então 7 anos para ter a Raquel como esposa. Mas no dia do casamento, o Labão foi lá e deu a Lia como esposa. E aí então José ele trabalhou mais 7 anos para ter então para poder ter esse contrato de se casar com a Raquel. A gente está falando de uma época em que existia poligamia, existia várias esposas, os homens casavam com outras mulheres. Hoje não é a nossa realidade. Mas então essas duas irmãs filhas de Labão, Jacó então tinha filhos com elas e com as servas delas. E Jacó tinha vários filhos, né? Mas o José, ele era o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. E José, então, ele era esse filho favorito, por dois motivos. Por ser, em primeiro lugar, filho dessa esposa amada de Jacó, e também por ser um filho mais da velhice. O Jacó, ele já estava virando mais vovozinho quando teve o José. E a gente sabe, né, quando um pai tem um filho em idade mais avançada, acaba tratando muitas vezes o filho como neto. Isso acontece. E isso aí que aconteceu aqui nessa história. E aí o José, então, era o filho favorito. Aquele adolescente mimado, que o Jacó gostava muito e tratava com toda diferença entre os irmãos. E para ajudar tudo isso, né, para, aliás, piorar a situação toda, o José, ele era aquele filho adolescente que ia lá, via tudo que os irmãos estavam fazendo, corria para o pai Jacó e falava: Jacó, olha só, pai, os meus irmãos ali, meio-irmãos no caso, estão fazendo tais coisas. E contava e fofocava tudo. E aí os irmãos ficavam com mais raiva ainda, mais raiva. O texto diz para a gente que eles não conseguiam nem dizer uma palavra amigável para José, da situação tão tensa que estava ali no meio daquela família. E não existia mais paz entre essa família, entre esses irmãos, entre pai e irmãos, irmãos e José. Isso tudo estava totalmente dividido. A família estava dividida. E ainda mais um fator, José era um menino sonhador e tinha sonhos bem interessantes. Como a gente leu, o primeiro sonho era sobre feixes de trigo, isso mesmo. Que os irmãos, né, os feixes dos irmãos se curvavam aos seus feixes. E depois o sol, a lua e as 11 estrelas, pai, mãe e os 11 irmãos, representados aí pelos astros celestes, estavam então se curvando diante de José. E aí, tudo isso foi suficiente para a gente ter esse cenário de uma família totalmente dividida. Nós temos uma família totalmente dividida. A gente tem aqui favoritismo. Um pai tratando com favoritismo um filho. Nós temos fofoca, nós temos ódio. Tudo aquilo que a gente mais gosta de ver no enredo das séries e das novelas que a gente assiste. A gente gosta quando tem essa coisa toda, né, fermentando ali, essa cena toda gerando. Só que, muitas vezes, essas cenas, como essa que a gente assiste, que a gente vê aqui na Bíblia, falam bastante com a gente. Por quê? Porque são realidades que muitas vezes tocam com a nossa realidade. A família de José, muitas vezes, ela pode ser uma representação da minha família, de como que está a minha família. Hoje eu estou com a honra de estar com a minha família aqui junto. E é muito impactante a gente pensar na nossa família quando a gente está junto com a nossa família. Quem conhece um pouquinho da minha história, eu estive nos últimos 8 anos morando longe deles. E é muito bom estar de volta agora, junto com a família, pertinho. E a gente vê aqui, então, essa realidade da família de José, que muitas vezes ela pode se conectar com a minha família, com a sua família. Pode ter momentos de ódio, pode ter momentos de briga, de raiva, momentos de fofoca dentro da família. E a gente se pergunta, será que é isso que Deus quer para a nossa família? Será que é isso que Deus quer que aconteça conosco? E eu quero que a gente pense hoje, não precisa falar em voz alta, mas a gente pense realmente em quais pontos da história de José se conectam com a minha história. Quais pontos dessa história estão conectando com a minha história? A gente vai perpassar agora por todos os capítulos de uma forma um pouco rápida para a gente ir entendendo qual foi a história de José, mas vamos pensando e refletindo quais pontos que essas histórias se tocam, a minha história e a história de José. E a gente precisa notar que existia uma maldade dentro dessa família que estava acontecendo ali, existia algo muito ruim, muito pesado, e que, com certeza, não trazia a bênção de Deus. A história de José, eu vou pedir para colocar o slide. Isso, é uma história de altos e baixos. Se a gente for ver a história de José, ela é uma história que começa e termina de um jeito muito maluco, né? Está sempre subindo e descendo. E a gente vai passar por cada um desses momentos em que José vivenciou na sua vida. Primeiro de tudo, né? Nós passamos ali o José como filho favorito. Com certeza, mesmo que a família estava toda dividida, para o José estava muito bom. O José, ele era o filho favorito. O José, ele tinha uma túnica. E se a gente parar para pensar, vamos refletir aqui no significado de uma túnica que foi dada para um filho. Quem que usava túnica naquele tempo, naquela época? Túnica era uma veste, uma roupa com mangas compridas, uma roupa comprida até o pé, e era uma roupa então que um trabalhador, um homem que ia lá para o campo cuidar das ovelhas, um homem que ia para cuidar da lavoura, não poderia utilizar, porque precisaria de movimento. Além de que produzir uma túnica era muito mais caro do que produzir uma roupa simples de um trabalhador. E para ajudar ainda, essa túnica era colorida. Estamos falando numa época em que não tínhamos acesso tão fácil para corantes, para todo tipo de pigmento, para atingir. Então, a túnica colorida era uma túnica que era usada unicamente por reis. Jacó tratava o seu filho José como um rei dentro de casa. E aí que a coisa então se acendeu tanto desse jeito. E então nós temos, né, esse momento em que o José, ele é o filho favorito e a história ela dá uma guinada de um jeito diferente. Certo dia, José, ele é enviado por Jacó para ir lá com seus irmãos, ver como eles estavam numa outra terra pastoreando. E aí, então, José vai, obedece seu pai, a pedido de Jacó, e chega lá perto dos irmãos. Os irmãos avistam lá de longe e falam: ixi, lá vem o reizinho. Lá tá vindo o fofoqueiro. Lá tá vindo o fofoqueiro. O que a gente vai fazer com ele? E aí os irmãos, com raiva: vamos matar ele? Vamos. E aí, então eles decidem matar. Mas Rubem, um dos irmãos, muito sábio, falou: gente, se a gente matar, a gente vai carregar essa culpa. O que vocês acham da gente dar um susto nele? A gente joga ele aqui nessa cisterna aqui, né, nesse buraco, e depois a gente vê o que faz. E aí, então, o Rubem estava planejando depois ir lá e resgatar o irmão dele para levar para casa. Mas no meio dessa história toda, jogaram o José lá na cisterna, passou uns comerciantes ismaelitas que estavam indo para o Egito, e aí tiveram a brilhante ideia de vender o irmão como escravo para o Egito. E sim, José, então, o filho favorito, o reizinho da casa, foi vendido como escravo lá para o Egito e foi levado para lá. E aí, quando Rubem vê que o irmão dele tinha sido vendido, ele entra em desespero, ele não ia conseguir cumprir o plano dele, aí ele pega, os irmãos ali traçam um plano, pegaram a túnica dele, mataram um bode, sujaram de sangue e falaram: olha só, pai, Jacó, o seu filho foi devorado por um bicho. E aí, um bicho selvagem. E aí, então, o Jacó pensou: meu filho morreu. Meu filho favorito morreu. E aí, então, José foi levado para o Egito como um escravo. E o que tem dentro do coração dos irmãos, muitas vezes é o que se acende dentro dos nossos corações. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22a, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quantas vezes, no nosso coração, a gente pode até não cometer nenhum ato de violência contra alguém, mas lá dentro do nosso coração, a gente já assassinou pessoas, a gente já odiou pessoas. E Jesus aqui, ele é bem radical. Porque Jesus, quando ele fala da lei, ele radicaliza a lei. De tal forma que, se eu odeio o meu irmão, se eu me iro contra alguém, eu já estou no mesmo patamar de alguém que assassinou outra pessoa. E muitas vezes a gente age igualzinho os irmãos do José. E aí a gente precisa refletir e reconhecer, pedir perdão para Deus por todas as vezes. A gente tem um Deus que nos ama e que Ele quer nos acolher, mesmo que a gente esteja pesado, esteja sujo de ódio e de ira e rancor. A gente mesmo cantou antes, né, que a gente saiu desse lamaçal e em Jesus a gente tem esse perdão. A história de José, ela vai caminhando e vai seguindo adiante. E no Egito, o José, ele é levado então para servir dentro da casa de Potifar. Potifar era o chefe da guarda do faraó. Então, um cara muito importante, um cara provavelmente muito rico, um homem, né, respeitado pelo governo. E o José, ele começou a servir lá, começou a trabalhar para o Potifar, e em pouco tempo, Potifar percebeu que o José era uma pessoa especial. José era um homem abençoado por Deus. E aí, então, o José, ele foi se destacando, e ele recebeu de Potifar o cargo mais alto na casa de Potifar. Ele era o administrador, o mordomo que cuidava de todas as coisas que aconteciam ali na casa de Potifar. Tudo passava pelo José e ele cuidava de tudo. E aí então, já não basta, né, a história, né, estar de novo agora subindo, né, agora um servo reconhecido, uma pessoa importante dentro da casa de Potifar. E aí, então, a esposa de Potifar, ela tenta diversas e diversas vezes assediar o José. Escondido, ela tentava, em alguns momentos, aproveitar do José e assediar ele sexualmente. E aí, então, na última vez que ela tentou fazer isso, ela segurou ele pelo manto, ele fugiu e o manto ficou na mão dela. E quando a gente olha para esse momento do José como um servo dentro da casa de Potifar, a gente pode olhar e ver que o José, ele não estava deixando em nenhum momento a coisa acontecer. Ele estava todas as vezes fugindo. Ele não queria se envolver. Ele não queria se deixar levar por esse assédio. Lá em Amós, capítulo 5, versículo 14, diz assim: façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmam. Façam o bem e fujam do mal. Um outro texto, muito perto do que foi lido no comecinho do texto, o de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 12. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3, 11 a 12. A Bíblia, ela é muito categórica. A gente não precisa apenas fazer o bem. A gente precisa, nós, seguidores de Jesus Cristo, também fugir do mal. Das coisas que nós olhamos e sabemos pela palavra de Deus, que são coisas más, que são coisas ruins. E uma pergunta que fica pairando para mim nesse momento é: eu tenho fugido do mal? Ok, eu posso fazer muitas coisas boas, ajudar o meu próximo, eu posso falar de Jesus para as pessoas que trabalham comigo, eu posso ser uma pessoa muito querida. Mas lá no meu coração, quando a gente sonda o nosso coração, a gente se deixa levar pelo mal ou a gente foge do mal? A gente acaba cedendo ou a gente faz como José, que quando acontecia o mal ali, né, a esposa de Potifar tentando assediar dele, tentava fugir. Muitas vezes a gente deixa se levar pelos nossos pecados, aqueles pecados mais ocultos, aqueles que muitas vezes ninguém sabe, que acontece sozinho lá dentro do nosso coração. E a gente precisa refletir, pensar sobre isso. O José, ele não se deixou levar pela esposa, pela sedução da esposa de Potifar, mas ele permaneceu fiel até o final. Mesmo que isso custou ele ter que fugir sem roupa por aí, para que não fosse assediado mais pela esposa de Potifar. E por conta disso, a história de José novamente começa a descer. A história de José novamente sai do momento em que ele era um servo reconhecido e vai para injustamente preso. Por quê? Porque a esposa de Potifar tinha uma prova na mão dela. Tinha um manto de José. Ela começou a falar: olha só esse servo que você trouxe para cá, Potifar. Esse servo tentou ter relações comigo. Olha só o tipo de gente que você está trazendo aqui para dentro de casa. E aí, então, Potifar ficou muito irado, muito bravo, e lançou José na cadeia. E aí, então, nós temos esse momento em que a história de José, novamente, ela chega no fundo do poço. Mas tem um texto ali de Gênesis 39, 23a, que diz assim: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. O Senhor estava com José na prisão e o tratou com bondade. Muitas vezes a gente não entende por aquilo que a gente está passando. Quando a gente olha para a vida de José, é uma vida cheia de altos e baixos. E pode ser que você se identifique com uma vida assim. Uma vida em que você percebe que está passando por momentos muito bons na sua vida, de repente você percebe que está passando por sofrimento, por luto, por depressão. Quantas vezes acontece isso? E quando a gente está aqui embaixo, muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não consegue olhar para a nossa vida, olhar para Jesus e falar: Jesus sabe do que está acontecendo. E a gente acaba se fechando no nosso sofrimento, ficando sozinhos, não compartilhando com Deus, nem com um irmão, e sofrendo, remoendo aquilo tudo sozinho. Eu li um livro um tempo atrás, é um livro que tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, que se chama A Cabana. E num momento do livro, é um livro que em determinado momento uma frase lá ela me impactou, uma cena me impactou bastante, em que fala justamente que nós seres humanos, nós olhamos por uma fechadura e nós enxergamos uma realidade daquele lado da fechadura, do outro lado da fechadura. E a gente só enxerga aquela fatiazinha que dá para ver por aquele buraquinho de fechadura. Sabe quando a gente olha ali no buraquinho da fechadura e vê só uma frestinha? Só que Deus sabe tudo o que está acontecendo do outro lado da fechadura. E Ele sabe que esse todo é bom. Tudo é bom. Porque, né, Deus tem o controle disso tudo. E às vezes a gente fica com os nossos olhos vidrados apenas naquele momentinho ruim, apenas naquele momento em que nós estamos passando por sofrimento. Entendam, gente, não estou aqui desvalorizando o nosso sofrimento. Nosso sofrimento, ele é real, acontece. E nós, como seguidores de Cristo, nós somos chamados para carregar a cruz de Cristo. A cruz é nada mais, nada menos que sofrimento. Uma das marcas, né, de um cristão é o sofrimento. Sofrer junto com o Senhor Jesus. Tem uma história que me impactou muito, e eu gosto muito de lembrar sempre dela. Eu tive o privilégio de participar de um musical que contava a história dessa mulher, que é a Corrie ten Boom. E não sei quantos conhecem a história da Corrie, mas ela era holandesa, ela vivia lá na Holanda com a sua família, e eles, na Segunda Guerra Mundial, construíram um quarto secreto dentro da casa deles, e eles abrigavam judeus e escondiam lá dentro desse quarto os judeus. E eles começaram a trazer vários judeus para dentro, lá da casa, proteger eles, cuidar deles. E a guerra chegou também na Holanda, então tinha guardas nazistas que estavam perambulando por toda a cidade, sempre vigiando e olhando tudo. Em determinado momento, todas as táticas e estratégias que eles tinham para esconder os judeus foi desmascarada. E os guardas entraram, prenderam todos os judeus e junto prendeu também toda a família da Corrie. E eles foram levados todos para o campo de concentração. Todos eles começaram a fazer trabalhos forçados, começaram a sofrer fome, doenças, morte. E a história ela vai ficando cada vez mais tenebrosa ali na vida da Corrie ten Boom. Mas a Corrie, ela foi uma pessoa que permaneceu fiel, mesmo lá no campo de concentração. Mesmo sofrendo, ela estava ali, animando as outras mulheres que estavam com ela no campo, trazendo sempre uma palavra de consolo, trazendo sempre, falando sempre de Jesus para aquelas pessoas. E depois que ela foi liberta do campo de concentração, ela dedicou todo o resto da sua vida para falar do amor de Deus e para testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela. Olha só, uma mulher que foi levada para um campo de concentração, uma moça na época, né? Foi levada para um campo de concentração, sofreu muito ali. E depois ela ainda teve essa coragem de continuar testemunhando do amor de Deus, continuar testemunhando do Evangelho. Muitas vezes a gente também está passando por momentos talvez não tão profundos quanto a história da Corrie, mas a gente também passa por sofrimento. E a gente precisa olhar para o nosso sofrimento e entender que, em determinado momento, Deus vai nos contar, a gente vai entender o porquê que aquilo que a gente está passando. E aí, então, voltando para o nosso José aqui, para a gente continuar nessa novela, ele foi injustamente preso, só que o rapazinho, ele era bom. O rapazinho, ele era muito legal, de tal forma que ele começou a ser destaque entre os prisioneiros, né? E o carcereiro, o chefe lá da prisão, começou a delegar umas tarefas ali pro José, ele cuidava dos prisioneiros, cuidava lá da prisão, pensa, o próprio prisioneiro cuidando dos outros prisioneiros. Ele era uma pessoa excelente lá no meio em que ele estava. E aí então, José ele recebe novamente um destaque, um momento melhor na sua vida, mesmo estando na prisão. Certo dia, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó, eles foram presos. E aí eles estavam lá na prisão também, e numa noite eles tiveram sonhos. O chefe dos copeiros ele sonhou com cestos de pães na sua cabeça, 3 cestos de pães. E o chefe dos copeiros ele sonhou com 3 ramos de uma videira que davam cachos bonitos e ele espremia esses cachos e fazia suco e entregava para o faraó. E aí o José falou, nossa, sonho interessante de vocês. Eu sei interpretar, porque Deus está comigo e a interpretação de Deus vem... A interpretação dos sonhos vem de Deus. E o sonho que vocês têm aí significa o seguinte. O do padeiro era o seguinte. Depois de 3 dias, ele ia ser enforcado e morto. E o do copeiro, depois de 3 dias, ele ia voltar para o cargo dele e ia continuar sendo o chefe dos copeiros lá do faraó. E aí, então, de fato, isso aconteceu. Só que antes do copeiro ser solto novamente, o José falou: por favor, quando estiver lá fora, lembra de mim aqui. Lembra que eu estou aqui e pede para o faraó para me libertar. Só que aí a história de José novamente decai quando o chefe dos copeiros sai da prisão e simplesmente esquece. E simplesmente esquece do José. E o José novamente ficou lá na prisão. E a vida de José novamente passou por esse momento, por esse vale, por esse momento difícil. A história de José, ela continua, e depois de algum tempo, o faraó, ele teve um sonho estranho. Ele sonhou com 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, e 7 espigas de trigo magras devorando 7 espigas de trigo cheias. E aí o faraó estava inquieto com isso. José, aliás, o copeiro lembrou: eu conheci um cara lá na prisão que ele interpretou um sonho meu. Ele podia vir aqui e interpretar o seu sonho. O que você acha? Porque os magos do faraó não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo naquele sonho. E aí, então, José foi tirado da prisão, ele interpretou o sonho do faraó, e ele interpretou de tal forma que viriam 7 anos de seca, de muita fartura, que o Egito ia produzir muito alimento, e depois 7 anos em que tudo ia ficar seco, ia ter muita fome, iam ser tempos muito difíceis. E aí, então, o faraó pensou: uau, esse cara é diferenciado. Esse cara aqui, eu quero administrando as minhas coisas. Eu quero administrando o Egito. E aí, o José foi colocado, então, como administrador, governador do Egito. E o José, ele fez uma administração excelente. Ele, né, se tornou um cargo apenas abaixo do faraó. Ele se tornou um cara muito importante, um homem muito importante dentro do Egito, da noite para o dia. E ele, então, fez uma administração muito legal. Ele conseguiu juntar bastante alimento, tanto alimento, que o Egito passou tranquilamente durante os tempos de fome. E mais, povos vizinhos vinham ao redor para comprar comida do faraó ali no Egito. E aí, então, que nesse tempo, a história dessa novela começa a dar uma outra guinada. Já foi cheio de altos e baixos, mas essa história, ela começa a dar um outro tom. Por quê? Canaã também passou pela seca. E quem morava em Canaã? A família de José. Isso mesmo. E aí eles vieram para o Egito. Vieram lá para o Egito para comprar comida. E aí, num determinado momento, eles chegam lá para o José para pedir comida. Pensa só. Esther, pensa se eu tivesse vendido você para o Egito. E aí você vem para falar comigo. Pensa que clima tenso. Só que os irmãos não reconheceram no primeiro momento que aquele era o José. Mas o José reconheceu. Opa, essa daqui é minha família. E aí, então, a história... Eu não vou entrar em detalhes agora, porque tem idas e vindas no meio disso tudo. A gente vai ficar muitas horas se a gente for falando de tudo isso. Mas, em determinado momento, eles encontram perdão, reconciliação, e a família toda de José, ela vem morar, então, no Egito, em Gósen, numa região chamada Gósen. E aí que nós chegamos num segundo texto que eu quero ler com vocês, gente. Que é o de Gênesis, capítulo 50, versículos 14 a 21. O último capítulo de Gênesis, os versículos de 14 a 21. Gente, prometo que já estamos indo para a conclusão, até porque a história está chegando no final. Vou ler. Lá diz o seguinte: depois de sepultar Jacó, o pai do José, né? José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, eles enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Agora atenção para a resposta de José, muito importante. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. A gente vê um desfecho pacífico nessa história de altos e baixos. Se eu tivesse sido vendido para o Egito, me tornado um escravo, preso por uma injustiça, enfim, e passado por tudo que José passou, será que eu teria a mesma sabedoria e a mesma paz no coração de fazer isso que José fez? Eu me pergunto de verdade com esse texto. Muitas vezes a gente fica até com raiva de tudo que aconteceu com a vida de José, né? Com tudo aquilo que foi feito com José. Mas a gente encara aqui um desfecho muito pacífico, em que José, ele reconhece a sua humanidade. Ele sabia que ele não era Deus para castigar alguém. José sabia que ele era um servo de Deus e que ele não tinha direito nenhum de se vingar dos seus irmãos, não tinha direito de aplicar nenhum tipo de maldade contra eles. Ele sabia quem ele era. O José, ele reconheceu também que os irmãos fizeram mal, mas uma frase que me pegou bastante quando eu li esse texto: mas Deus planejou tudo para o bem. Deus planejou tudo para o bem. Sabe quando a gente estava conversando aqui sobre o sofrimento? Será que eu consigo, no meu sofrimento, no meu luto, na minha dor, na minha doença, ou em momentos que eu estou passando por desemprego ou dificuldades, será que eu consigo olhar para Deus e falar: olha, Deus está planejando tudo isso aqui para o bem? Às vezes não, eu sei que não, é muito difícil. E, por fim, José, um cara muito legal, ele promete cuidar então dos seus irmãos e das suas famílias. Ele prometeu isso. E eu queria concluir essa prédica, esse momento que a gente conversa, esse momento de reflexão, com três lições rápidas que a gente aprende de José. A primeira delas, quando a gente olha para Gênesis 37 a 50, esse bloco gigantesco de texto bíblico que a gente percorreu aqui, fica de lição de casa. Lê durante essa semana Gênesis 37 a 50. É uma história muito linda e eu vou dizer para vocês que é uma das que mais me tocam assim dentro da Bíblia. A primeira lição é que a gente precisa prezar pela união das nossas famílias. Dentro das nossas casas, a gente precisa prezar por estarmos cada vez mais unidos. A nossa família é o nosso ponto de refúgio mais importante que a gente tem. A gente não pode viver em desunião dentro do nosso lar. A gente precisa prezar por isso, por mais difícil que seja. E quando eu falo família, também eu penso na nossa família de fé. Não só a nossa família biológica, mas a nossa família igreja. Nós aqui somos uma família. Uma família, família de Deus. E a gente precisa sempre prezar por essa união. E como que a gente faz isso? É incentivando sempre o perdão. José foi um rapaz que soube perdoar. Aqui no final ele já era um homem, né, um homem formado, mas ele soube perdoar. E a gente precisa, por mais difícil que seja, imitar José. Porque um dia nós fomos perdoados lá na cruz de Cristo e a gente precisa também dar esse perdão para as pessoas. Eu li uma vez, eu não lembro aonde, não lembro quem é o autor dessa frase, peço perdão por não fazer a referência certinha aqui, mas eu li uma vez que um cristão, ele não tem nenhuma desculpa para falar que ele não pode perdoar alguém, porque o seu maior pecado já foi perdoado lá na cruz. Então todos nós que cremos em Cristo, nós precisamos dar o perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. A segunda lição que a gente consegue ver com essa história do José é que Deus é soberano e ele transforma o mal em bênção. Deus, ele é soberano sobre toda a história. Sobre a história do mundo, sobre a história do nosso país, sobre a história da vida de cada um aqui. Ele é soberano. Ele está cuidando e está por cima de cada história. E ele é um Deus que transforma o mal em bênção. A gente vê essa realidade passando por cada capítulo de José, da história de José. Deus é um Deus que transforma o mal em bênção. E onde teve escravidão, onde teve injustiça, onde teve desprezo, Deus transformou tudo isso em bênção para uma família. E essa família, ela foi bênção para uma nação inteira e milhares de gerações. Pensem comigo aqui. Se José não estivesse no Egito, muito provavelmente a família de Jacó teria morrido lá em Canaã. E aí toda a promessa que foi feita lá para Abraão, lá atrás, teria sido jogada no lixo. A promessa que Deus fez para Abraão teria sido jogada fora. Mas Deus tem toda a história em suas mãos e ele sabia que era necessário que José fosse para o Egito para que um dia a sua família fosse para lá e fosse então sustentada, alimentada mesmo na fome. A gente sabe o que acontece depois, que quando morre esse faraó, o próximo faraó vai lá e escraviza o povo. Mas tudo isso vai acontecendo conforme a vontade de Deus e a bênção de Deus. Deus é um Deus que transforma o mal em bênção. Deus é um Deus que transforma o mal em bênção. Tem um trechinho que eu não citei aqui, que é o de Gênesis 38, que muda um pouquinho a cena ali na história de José, que vai falar do Judá, um irmão do José. E é uma história que também fala sobre Deus estar transformando o mal em bênção. Leiam em casa, que é muito legal. E a terceira lição. A nossa vida, ela tem altos e baixos, e a gente precisa reconhecer que Deus está com a gente em cada um dos momentos. A nossa vida faz aquele zigue-zague, igual da vida do José. Tem momentos que a gente vai estar muito bem. Tem momentos que a gente vai estar desesperado. Mas a gente precisa entender que Deus está conosco em cada um daqueles momentos. Lá em Gênesis 39, no versículo 2 e no versículo 21, diz nos dois versículos, né, que Deus estava com José. O Senhor estava com José, isso lá no 2 e no 21 também, mas o Senhor estava com ele na prisão. Deus está contigo lá na escravidão, Deus está contigo lá na prisão, Deus está contigo mesmo em momentos que você está sofrendo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso lá em Romanos 8:38 diz também, e a gente pode ter essa certeza. Não que simplesmente todas as coisas vão ser boas e maravilhosas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está cuidando de tudo e está controlando todas as coisas. E tudo está sob a soberania de Deus. Por isso, eu quero deixar para vocês essa mensagem, para que essa semana a gente possa pensar um pouquinho na vida de José, mas não só na vida daquele rapaz que ficou lá há milhares de anos atrás, mas também na nossa vida. Quais pontos que se conectaram com a minha vida hoje e eu vejo que precisa melhorar, precisa da graça de Deus transformando o mal em bênção, precisa do perdão, precisa da união na minha família. Que a gente possa sair daqui refletindo sobre isso e com a certeza de que Deus é um Deus que quer nos abençoar, que Ele quer nos libertar de todo mal e transformar todo mal em bênção nas nossas vidas. Amém? Quero convidar para a gente orar, para a gente ter um momentinho de oração, depois o pessoal do louvor já pode vir para a última música, vai ter uma última música? Legal. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, obrigado Deus, porque a história de José ela é uma história muito emocionante, uma história que quando a gente se depara, a gente consegue até enxergar pontos que se conectam com as nossas vidas. Assim como toda a tua palavra, Senhor, em diversos momentos a gente vê e a gente consegue se identificar dentro dela. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Senhor que transforma todo mal em bênção. O Senhor fez isso não só na história de José, mas na história de tantas pessoas dentro da Bíblia e também fora da Bíblia. Até hoje, nós cremos e sabemos que quantas vezes o Senhor transformou o mal que existe em nossas vidas em bênção. Senhor, nós te pedimos perdão por muitas vezes não fugir do mal como José fez e te pedimos coragem, Deus, para que nós possamos fazer isso nas próximas vezes, por mais difícil que seja. A gente possa seguir, Senhor, a Tua palavra, seguir a Ti, Jesus, e aprender e confiar cada vez mais que Tu és soberano sobre as nossas vidas e tudo o que acontece conosco está diante de Ti, Senhor. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente sofra, por mais que muitas vezes a gente passe por momentos difíceis nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um aqui, Senhor, e pedindo que também estejas conosco nessa semana, nos dando também a coragem de anunciar o Teu nome para as pessoas que passarem por nós, Senhor, que com a nossa vida nós possamos proclamar o Teu Evangelho, contar quem Tu és e também pregar a Tua palavra para mais e mais pessoas. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto, muito obrigado por esse momento especial que a gente está aqui, por essa família que é a Tua igreja, por esse corpo. Nós te pedimos, Deus, que esteja derramando as Tuas bênçãos sobre cada um aqui. Em nome de Jesus que oramos. Amém.